Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. O convidado do Afinal Há Tempo é o Indiana Jones português dos mares. Acho que já ajuda a começarmos a descobrir um pouco da vida aventurosa de António Abreu Freire, que posso dizer é navegador, investigador, professor, escritor, amante de cantares ao desafio ou de cantares de folhetos de cordel. Bom, temos aqui muita conversa para mantermos nos próximos minutos. António, muito obrigado pela honra de estar aqui neste espaço para conversarmos sobre tantas paixões. Vamos começar com os mares. Porquê é que o António se envolveu com o mar? Porquê é que o António fez a sua vida a navegar?
Olha, o mar, há muitas cantigas ao mar. Há muitas cantigas, sobretudo, para aqueles que olham o mar da praia ou das dunas e olham para o mar e acham que é bonito, um pôr do sol, um dia calmo. Mas o mar é extremamente violento. O mar é um sítio que não é do homem. Quando a gente vai para o mar, duas uma. Ou a gente tem medo do mar, ou a gente é um homem morto. Só vai para o mar quem é obrigado. O mar não é um lugar para o homem viver. É apenas um lugar de passagem entre dois portos. O mar assimila-se e parece com a vida. Entre esses dois portos, nós temos que ficar vivos. E fora do barco, logo ali ao lado. E toda a volta está morte. Porque no mar nós não sobrevivemos, por mais que saibamos nadar.
António, então, partindo dessa premissa, porque é que foi para o mar? Se tinha medo dele.
Exatamente para encontrar o próximo porto, para encontrar o próximo espaço onde eu tinha que fazer qualquer coisa. A gente só vai para o mar porque é obrigado a ir, porque o mar é também uma coisa extraordinária, é um modo de encontrar todas as criaturas do planeta. Através dos oceanos nós podemos encontrar todos os homens deste mundo por todos os continentes. E alguns num porto onde nós vamos chegar, há sempre alguém à nossa espera, há sempre qualquer coisa a descobrir, há sempre uma novidade. Não há só um farol, há uma novidade, há algo de novo, há algo de extraordinário. O mar, desde o século XVI, sobretudo, desde que todos os oceanos foram conhecidos, foi o lugar de encontro. E os portugueses têm uma parte importante nesse encontro, eles criaram, através do mar, a primeira globalização.
António, mas vai para o mar pela primeira vez com esse intuito de navegar, com que idade? António, podemos dizer, não é? Está quase octogenário.
Quase. Falta muito pouco, já não falta um ano.
E começou a navegar com que idade?
Bom, comecei a navegar não foi no mar, foi aqui na Ria de Aveiro, sendo da Mortosa, nós começamos a navegar antes de nascer. Nós aqui, o pessoal da Mortosa sempre se considerou um povo de navegadores, porque temos uma ria, temos barcos, temos mercantéis, temos moriceiros, temos velas, sabemos lidar com uma bateira, com uma vela, com um barco, de qualquer maneira. E foi um pouco isso que esteve na origem. Mas eu fui para o mar quando, no exercício da minha profissão de física, quando tive uma investigação que exigiu que eu fosse navegar. E como tinha alguma experiência de navegação, por ter navegado, por ter participado em várias atividades de navegação, tinha alguma experiência e fui incumbido de constituir uma equipa para, no Canadá, no Golfo de São Lourenço e no norte do Canadá, começar uma investigação sobre questões relativas com o ambiente, sobretudo o ambiente do Golfo de São Lourenço e no norte do Canadá. E aí comecei e, primeiro, claro, era imediato de um comandante que me ensinou muitas coisas, para além daquelas que eu já sabia, e depois acabei por ser o mesmo comandante de expedições que durante 30 anos fizeram entre o norte do Canadá, a Europa, o Spitsbergen, a Groenlândia e várias travessias também do Atlântico Sul, depois em outras condições, pelo rio Amazonas, pela costa brasileira, por todo o interior do Brasil. Foram muitos anos de navegação, foi muita água.
Bom, António, já lá chegamos. Antes, porém, não podemos dar este salto neste portal do tempo tão rapidamente, porque perdemos aí muitas histórias. Ora, começa a navegar desde criança, porque a ria isso também acicatava, mas os seus estudos nada tiveram que ver com o mar.
Não, absolutamente nada a ver com o mar. Foi, meus estudos foram na área da física, da filosofia, das ciências, da antropologia. Portanto, eu estudei física e estudei antropologia, doutorei-me em física e antropologia.
Onde? Em Portugal ou no estrangeiro?
Ensino, exatamente. Foi, portanto, eu saí de Portugal. Primeiro estudei, primeiro completei estudos secundários em Itália, depois fui para a Bélgica, estudei na Bélgica, estudei em França, estudei na Alemanha e comecei a minha carreira de professor no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1964, uma data terrível para aquele país.
António, e sai de Portugal para ir estudar para o estrangeiro porque houve essa possibilidade, porque foi convidado a ir estudar para o estrangeiro. Estamos a falar de outros tempos, não é? A mobilidade não era exatamente a mesma.
Digamos, a minha vida foi um conjunto de oportunidades que surgiram e eu aproveitei. Algumas felizes, outras infelizes. Em 59 eu deixei Portugal por uma circunstância complicada. 59, aqui em Aveiro, foi um ano muito difícil mesmo. Apesar de terem as comemorações dos 500 anos da cidade, 1000 anos de não sei o que mais e 50 anos de outra coisa, nessa altura aconteceu que eu ganhei um prémio literário de ter escrito umas coisas e houve gente que não gostou dessas coisas e eu senti-me muito mal. Fui ameaçado por várias forças diferentes daquelas que, enfim, me iam na cabeça de eu, muito jovem, e era preferível sair.
António, então saí. Tinha que idade?
Eu já tinha 16 anos, já era um homenzinho.
Já tinha 16 anos. Então concorreu a um prémio literário, ganhou, mas o conteúdo da sua escrita ia contra os cânones do Estado Novo, é isso?
Ao que parece, mas eu não fiz nada de propósito, não. Eu apenas contei uma pequena história que tinha umas 10 páginas, que era uma história de um homem que vivia e que fora levado ao suicídio e que tentou suicidar-se, mas que não acertou, porque ele queria pôr-se debaixo da linha do comboio e pôr-se na linha errada. Porque nós aqui temos comboios com duas linhas, uma que vai e outra que vem, né? E ele não acertou na linha e escapou. E depois de escapar, enfim, teve uma reflexão que fez sobre a sua vida, sobre o modo como ele poderia continuar a viver ou não, e foi toda essa história que correu mal.
Motivou pelo menos o desagrado de algumas pessoas. António, afastar-se da família, porque o António não deve ter ido com a família para a Itália, foi aí que começou, não é?
Foi primeiro para a Itália, depois para a Bélgica e depois para a França.
Mas e a família? É a família também que promove essa saída do país?
Sim, exatamente, porque é preciso, nessa altura, ajudar com qualquer coisa, não é? É preciso ter meios para poder viajar. Tive um passaporte, ainda guardo a carta, portanto, o pedido que o meu pai fez e o pedido que o meu pai teve que assinar, porque era menor, para um passaporte que era só de ida, para uma viagem à Espanha, que, claro, não ficou em Espanha, a viagem foi para a Itália, para Turim. E quando completei depois mais um ano de estudo e depois lá, enfim, candidatei-me à Universidade de Lovaina, na Bélgica, que foi a minha primeira alma mater, e em seguida, pronto, foi a carreira, Paris, Canadá, etc.
E a travessia do Atlântico para ir para o Brasil deu-se por que circunstância?
Em 1964, eu já era um aluno licenciado em Ciência Física e havia um programa financiado por uma instituição europeia para ir criar uma faculdade de física nuclear na Universidade Católica do Rio de Janeiro. Exatamente, era instalar um pequeno acelerador de partículas, o Van de Graaff, que nessa altura estava na moda. O acelerador era oferecido pelo próprio senhor Van de Graaff, que morava nos Estados Unidos, era financiado por uma instituição europeia e eu fiz parte de uma equipa que foi para lá para preparar a instalação desse aparelho, desse acelerador de partículas. E lá ficámos entre 1965 e 1968, claro, indo e vindo regularmente, porque todos nós da equipa tínhamos ainda estudos para completar, Em 1968, por causa de um ato institucional que houve no Brasil no tempo da Revolução, no tempo dos militares, toda aquela equipa teve que sair do Brasil porque a instituição que financiava esse trabalho não era reconhecida como uma instituição favorável ao regime de então. E tivemos que largar todos, em 1968, do Brasil. E foi nesse momento que eu me recolhi ao Canadá.
António, mais um pulo gigantesco na geografia, da América do Sul para a América do Norte. Mas há aí ainda um país de origem. E a sua ligação a Portugal era apenas por carta? Era. Já nem lhe pergunto por telefonemas, porque telefonemas nessa altura deveriam ser raros, não é?
Raríssimos, enfim, entre 1959 e 1965, eu não pus os pés em Portugal, porque não era conveniente. Meu pai vinha ver-me a Santiago de Compostela, vinha ver-me a Espanha. Depois eu cheguei a Portugal pela primeira vez, já com outro estatuto, já com passaporte canadiano, em 1965. E aí pude vir regularmente e passar por Portugal. Mas, entretanto, claro, não era possível por várias circunstâncias e por alguma prudência.
Então deixe-me aplicar esta expressão, porque eu acho que vem adequada à nossa conversa. O meu amigo é chutado da América do Sul para a América do Norte e vai para a
Estava
América.
mais ou menos, eu lembro-me que era em dezembro e deviam estar uns 39, 40 graus, no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi para São Paulo, de São Paulo para Santiago do Chile, Santiago do Chile para Montreal. Em Montreal estavam 18 abaixo de zero, eu lembro-me perfeitamente.
Mas foi porque
Foi
tinha uma
efetivamente
oportunidade
um
profissional?
salto. Foi efetivamente um salto muito grande em termos de temperatura.
Mas e não só, porque também o modo de vida é radicalmente oposto, não é?
Completamente diferente, não, enfim, eu conhecia já, eu nunca, não tinha estado antes. No Canadá, eu já tinha estado ao serviço do Canadá, numa instituição que existia na Alemanha, que era a base aérea de lá, portanto sabia o que se passava no Canadá, mas não tinha passado esporadicamente por várias vezes, porque fiz várias viagens, passando um dia ou dois no Canadá, porque tínhamos colegas no Canadá, e portanto era tudo o que eu conhecia. Mas para ficar, efetivamente, para ensinar, para me integrar numa equipa de investigação, aí era realmente um choque muito grande para sair do ambiente do Rio de Janeiro. Nós éramos, não é só o ambiente, era também a equipa que estava no Rio de Janeiro, nós éramos 5 pessoas, nós estávamos numa condição muito vantajosa e muito interessante, porque, ora bem, tínhamos uma viatura, tínhamos um apartamento bonito. Enfim, éramos muito procurados por toda a espécie de gente, sobretudo gente da nossa idade. Enfim, vivíamos uma situação privilegiada. E o ambiente do Rio de Janeiro, apesar desse tempo de luta, apesar desse tempo difícil da ditadura militar, era um ambiente absolutamente fantástico. Toda a equipa, enfim, se juntava regularmente com o pessoal da MPB, da música popular brasileira. Em Copacabana, no Beco das Garrafas, participámos ativamente e muito perto dos principais intervenientes dos grandes festivais da canção, do teatro da Arena, enfim, todo esse pessoal foram nossos companheiros e isso deixou-me imensa saudade. E quando eu pude regressar ao Brasil, foi a primeira coisa que eu fiz, foi reencontrar esses amigos.
Por exemplo, músicos conhecidos?
Sim, são músicos conhecidos com os quais eu vivi ainda da altura no mesmo apartamento que Nara Leão e Cacá Diegues. Mas quando eles moravam, Cacá Diegues era nessa altura um homem de teatro, ainda não era um cineasta, né? E morávamos em Copacabana, muito perto do Beco das Garrafas. Aliás, em cima mesmo dos bares do Beco das Garrafas, onde o pessoal lançava, chama-se Beco das Garrafas, porque iam fazer barulho com a bossa nova, com a música que estava nessa altura na moda, e o pessoal, para afastar os clientes dos bares, lançava garrafas de cima dos apartamentos para que os passeios fossem intransitáveis. E eu lembro-me de uma cena particularmente emotiva: foi um espetáculo dado por Nara Leão no Jardim de Alá, e o espetáculo foi interrompido pela polícia militar. Toda a gente fugiu para todos os lados e só ficou em cima do palco a Nara Leão, pequenina, frágil. Ela já estava adoentada nessa altura, o violão era maior que ela, cantando daqui do morro eu não saio não, do Zé Kepi.
Mais um episódio, mais um, não é? O António, felizmente, tem uma série deles. António, continuamos então a navegar consigo. Chega ao Canadá para continuar a trabalhar no meio académico e para
Sim.
continuar a desenvolver estudos. E é aí que começa a sua aventura nos mares, desta vez no Atlântico Norte, é isso?
Sim, no Atlântico Norte, mas no Golfo de São Lourenço, no Atlântico Norte. Havia vários problemas da ordem na área da física e na área, enfim, de várias disciplinas que diziam respeito à física, sobretudo, bom, no Golfo de São Lourenço havia, nessa altura, nos anos, estamos a falar, no final de 60, princípio de 70, um gravíssimo problema. As focas. As focas.
Era um
Houve aquele
problema?
movimento. Como?
Era um problema às focas?
Um problema gravíssimo, não é?
Porquê?
Primeiro, o problema que aquele que era mais veiculado pela imprensa, pela comunicação social, era na primavera os caçadores de focas que iam matar os bebezinhos focas, bonitinhos, branquinhos, inocentes, e ficava toda aquela placa de gelo do São Lourenço coberta de sangue porque matavam os bebezinhos focas. Brigitte Bardot meteu-se no assunto, que foi uma coisa tremenda, aquilo foi, enfim, foi pior que a guerra na Ucrânia neste momento. Havia mais artigos nas primeiras páginas de jornais com focas ensanguentadas, com caçadores matando as focas. Mas o problema não era esse, efetivamente. O problema era que havia tantas focas no São Lourenço que o peixe desaparecia. É que uma foca come por dia, destrói por dia o equivalente ao seu peso em peixe. Não é que ela coma tudo, ela não come, ela caça o peixe, come um pedaço e deixa cair o resto. Ora, nós andámos, primeiro trabalho que eu tive, primeiro trabalho sério de investigação científica, eu tive que contar as focas que existiam no São Lourenço e encontrar um método para as contar, porque não era olhar para as focas e a contar, olha, uma, duas, três, 14, 36, 72 que estão aqui, mais 800 que estão lá. Não era desse modo, tínhamos que encontrar um método. Sabendo que as focas passam X tempo na praia ou no, no, na margem do rio, qual era o espaço que elas ocupavam, quantas estavam lá durante quanto tempo, e vi um cálculo complicado para depois chegar a uma aproximação e encontramos que havia 3 milhões e meio de focas no Golfo de São Lourenço. O que significava a destruição de peixe, absolutamente uma coisa monumental.
Esse
E daí.
é um dos muitos trabalhos que fez. Quantos anos esteve a
Foi
trabalhar?
o primeiro de todos os trabalhos que eu fiz foi contar focas no São Lourenço. Para alguém que estava nas vésperas de ser doutor em física, imagino que é um pouco degradante, né? Contar focas no São Lourenço, né? Mas, de facto, esse trabalho foi muito importante para as decisões que depois foram tomadas pelo governo canadiano, no que diz respeito às regras, no que diz respeito à esterilização das focas, à matança também das focas, à diminuição, para restabelecer um equilíbrio que estava desequilibrado. E nesse tempo, em dada altura, nos anos 72, 73, nós íamos encontrar focas que estavam a cerca de 100 mil, 100 quilómetros, 60 milhas da costa. Significa que elas iam muito longe porque já não havia comida na proximidade das costas. Não havia comida e daí, com todas as restrições que houve sobre a pesca do bacalhau, das quais o próprio país, Portugal, foi vítima, né? Teve que haver essa restrição porque não havia peixe. E o Golfo de São Lourenço é o berçário de todo aquele bacalhau que depois se pesca nos bancos da Terra Nova. E daí a importância desse trabalho, desse estudo, que levou à intervenção do governo para que se diminuísse o número de focas e, igualmente, se restabelecesse o equilíbrio. As focas desenvolveram-se porque, entretanto, tinha havido uma caça à baleia demasiado intensiva e as baleias alimentavam-se de focas. Não havendo baleias, as focas desenvolveram-se tremendamente. E depois o desequilíbrio também, porque toda esse peixe meio comido que caía no fundo do oceano desenvolvia tremendamente o camarão, o skrill, camarão pequenino, né? Mas esse camarão, para além de comer esse resto de peixe, comia toda a vegetação do fundo do rio São Lourenço. E com essa vegetação do fundo da comida, já não havia enguias, já não havia outros crustáceos, enfim. Estava o ecossistema todo desequilibrado.
Um dos
Imagina.
muitos, não é? Um dos muitos trabalhos. Corria que ano? 65?
Estamos entre 68 e
Já
72. Nesse
68.
72 aí teve outro trabalho.
68, 72. Já lá vamos a 72. Em 68, sabemos que em França e em Portugal, fomos registando alguma perturbação no ambiente que se vivia. Houve algumas manifestações de estudantes. Isso chegava também ao Canadá, essas informações, não com a celeridade com que chegam agora as notícias, mas também havia eco de que alguma coisa podia estar a suceder no Estado português?
No que estava, não, no Quebec não. No Quebec nós estávamos pouco informados sobre aquilo que se passava em Portugal, apenas através da comunicação com os amigos, com os portugueses que estavam no Canadá, sobretudo no Quebec. A maior colónia portuguesa estava em Toronto e continua a ser a maior colónia portuguesa, e eram açorianos. Esses açorianos estavam muito pouco informados sobre aquilo que se passava em Portugal. Eram trabalhadores, estavam lá desde há muito tempo, alguns já na segunda ou terceira geração, não falavam inglês, não falavam francês, falavam português de robe de peuche e não queriam saber nada disso. No Quebec havia muito poucos portugueses, o conhecimento daquilo que se passava em Portugal era pouco. Estávamos, era extremamente ligados com o que se passava em França. E aí sim, maio de 68 foi vivido no Quebec como se estivéssemos em Paris, ou como se estivéssemos num local próximo, né? Ainda por cima, eu tive que viajar, mas não foi em maio, foi mais tarde, em Paris, e estive muito perto desse ambiente quando passei lá 2 meses em Paris, em 68, mas já foi depois, já foi em julho e agosto. Mas a situação era extremamente delicada. Isso viveu-se, sim, essa grande mudança que houve, e não foi só em França, foi na Europa em geral, né? Nós, enfim, era, digamos, a explosão daquela social-democracia liberalizante, era a explosão de novas ideias, era uma nova geração, que foi a minha geração, que queria destruir tudo aquilo que lembrava uns tempos antigos, foi a geração rebelde que inventou mil e uma coisas e que não levou quase nada a cabo, para além da destruição que provocou. A minha geração é uma geração que tem um peso tremendo na responsabilidade daquilo que hoje está a acontecer. E mais de 78 foi isso.
Segundo a sua opinião e por aquilo que li, também uma geração com a primeira vontade de realmente globalizar. Não à descoberta, mas pelo menos de padronizar o contacto entre todos, não é?
Exato. Bom, a minha geração é a geração do Woodstock. É a geração do Jesus Christ Superstar. É a geração dos satélites. Eu lembro-me, eu estudante, manifestar-me em Louvain, na Bélgica, em Paris, na Alemanha. Eu ia com os outros, com toda a gente, não é? Fazia parte daquele grupo que se interessava, sem entrar em esquemas de violência, mas gostava de participar em tudo aquilo que era. Bom, o gasto que os americanos faziam em enviar satélites para o espaço, isso daria tanta comida para os pobres coitadinhos africanos que morriam de fome, com barriga grande, não tinham que comer, não é? Hoje, nós sabemos, se temos telemóveis hoje, se temos GPS, é porque eles mandaram esses satélites lá para cima, não é? Eu, nessa altura, nas primeiras vezes que naveguei, ainda naveguei com sextante, ainda naveguei com tabelas a fazer cálculos a lápis e com uma pequena máquina de fazer cálculo para andar mais depressa, não é? Mas hoje já ninguém sabe o que é um sextante. E isso é o resultado de tudo aquilo contra o que nós barafustámos, quando o que nós pregámos, né? Nós pregámos a paz e o amor, simplesmente. Nós estávamos convencidos de que havia uma nova geração, uma nova maneira de viver. Nós estávamos convencidos que era necessário dar espaço à sensualidade, dar espaço ao amor universal, que era necessário amar toda a gente. Enfim, aquela história do paz e amor, aquele símbolo do paz e amor, é o símbolo da minha geração. Nós esquecemos que não é dessa maneira que se constrói uma sociedade.
Give peace a chance.
É. Isso mesmo.
Era, não era?
Eu sou desse tempo.
Dessa geração de
Eu
Jobs.
Sou da geração dos Beatles.
É verdade. Nasceu no
dos
mesmo...
Rolling Stones.
Não nasceu no mesmo dia que o George Harrison?
Exatamente, no mesmo mês.
No mesmo mês, no mesmo mês.
Mesmo
George
mês,
Harrison.
George Harrison. Em dada altura, fiz uma... Em dada altura... Eu participei, antes de ir ao Brasil, participei naquelas coisas que fazem os estudantes, coisas um bocado malucas, numa viagem com uma caravana de cômodo no Irão até o Afeganistão, e comprámos um cavalo. O cavalo não era para a gente montar, era para levar as nossas tralhas, tendas e coisas, para a gente caminhar com a caravana livre das mochilas e do peso, não é? E esse cavalo, o nome que nós lhe pusemos foi Ringo, por causa do Ringo Starr, que nesse ano era o baterista que se tinha juntado aos Beatles. Portanto, eu sou dessa geração.
Mas essa é a famosa travessia do deserto de Kavir?
Kavir, sim. Deserto de Kavir.
Quantos é que foram nessa travessia?
A travessia toda demorou 2 meses e meio.
Quantas pessoas foram?
Éramos 4 pessoas, mais o cavalo.
Foram porque vos apeteceu?
Não, já havia colegas nossos que tinham feito essa viagem e que diziam coisas maravilhosas no encontro com essa gente. Estamos no Irão de 1963, no Irão do chá do Irão.
Do famoso chá da Pérsia, não é?
Estamos num tempo onde reinava a paz naquele território, onde era extraordinário tudo aquilo que nós víamos como uma coisa diferente. Uma das grandes, digamos, surpresas da minha vida, que ainda hoje guardo em memória de maneira muito, muito, muito emotiva, é ter visitado o Santuário de Fátima perto da cidade de Qom, que é o maior santuário de Fátima do mundo. Eu conhecia Fátima e que não tinha a mínima ideia que poderia haver um outro santuário. Não é a mesma Fátima, mas é o mesmo motivo. É um santuário de encontro de gente que vem de toda a parte. Sim, em Fátima de Portugal, nós temos cerca de 1,5 milhão de pessoas que passam por ano. Na Fátima do Irão, passam entre 6 e 8 milhões por ano. Com o mesmo objetivo, encontrar os outros para aprender a olhá-los com amor e compaixão.
Bom, mas não acha que isso é possível nos dias que correm? Voltarmos a pensar um pouco mais. Voltarmos a pensar um bocadinho mais no amor do que propriamente no lucro?
Bom, isso seria uma grande vantagem. Se houvesse uma geração que pensasse dessa maneira. Mas eu não estou a ver a nova geração de gente, aquela que se substituiu a minha, né? Eu já faço parte dos velhos, né? Da nova geração, daqueles que foram meus alunos, daqueles que são os filhos dos meus alunos, não os vejo ainda enveredar por esse caminho. Ainda não os vejo enveredar por uma abertura às outras ideologias, aos outros espaços. Nós estamos a viver neste momento um tempo extremamente complicado, que é o tempo em que ninguém quer saber nada. Em que ninguém quer saber da verdade. Em que toda a gente quer saber é das mentiras que mais agradem. Fernando Pessoa tinha um verso desse que dizia: o povo não quer saber da verdade, quer saber da mentira que mais agrada. E nós estamos um pouco nesse banho e não há meio de sair daí. E basta falarmos daqui da guerra que estamos neste momento a sofrer. A guerra que não é só a da gente que morre. Aliás, pela guerra que é, não morre assim tanta gente na Ucrânia. Mas a pior guerra é a guerra da informação, é a guerra das mentalidades. É a guerra que engana. O enganar faz parte da guerra, certamente. Mas é o enganar na estratégia. Aqui é enganar as pessoas sobre uma realidade que efetivamente está deformada, está deturpada. Fixam-se as pessoas, dizem quem elas são, metem-se, enfim, os personagens importantes desta guerra são definidos pela comunicação social, independentemente da verdade que está eventualmente por trás. O problema que está por ser resolvido, ninguém quer tocar-lhe. Todos nós a sofrer esse problema, todos nós estamos a subir as consequências desse problema e ninguém está informado sobre as verdadeiras razões de todo esse problema.
Cheira-me aqui um bocadinho a gasolina e a petróleo, é o que me parece nesta conversa agora. António...
Bem, neste momento, parece que ela está... Ao preço que ela está, uma pessoa vai à gasolineira e dá 10 euros só para cheirar.
Oh, António, explique-me, por favor, o que é uma família tipo Fernão Capelo Gaivota?
Ah, sim. O Fernão Capelo Gaivota foi uma das leituras. Sabe, uma coisa, o facto de ter andado no mar muito tempo, de ter feito muitas travessias, o mar tem também esta vantagem. No mar tudo se passa muito lentamente. Os barcos andam devagar. Os barcos à vela, por mais rápidos que sejam, andam a 10, 12 km a hora. E já é quando a gente faz uma média de um dia de 10, 12 km a hora, fica todo contente, né? Então, a gente tem muito tempo. E, sobretudo, eu tinha muito tempo porque era comandante, tinha uma cabine privilegiada, levei sempre muitos livros comigo. E uma das leituras que eu li várias vezes, esse livro, Fernão Capelo Gaivota, né? Jonathan Livingstone Seagull, né? Muitas vezes. E servi-me sempre desse livro como exemplo, quando queria falar aos meus tripulantes, quando queria, por vezes, animá-los em certas situações complicadas, quando fazia apelo à perfeição de cada um para fazer tudo aquilo que dentro de um barco é extremamente importante ser feito, desde a maneira de lavar os pratos, desde a maneira de arrumar os cabos, as cordas no barco, se elas estão mal arrumadas, a gente tropeça e cai, e se a gente cair, a gente pode magoar-se, se magoar num barco, a farmácia não está ali à esquina. Enfim, tudo tem que ser extremamente perfeito. Ora, o livro de Richard Bach é exatamente um apelo à perfeição. As gaivotas que estavam a ser ensinadas por Fernão Capelo, o que é que elas faziam? Elas simplesmente tentavam voar até o limite da perfeição, da velocidade, rápido como o pensamento. É um livro absolutamente fantástico. E daí ter muitas vezes desenvolvido esse tema e falado em Fernão Capelo Gaivota.
António, como é que alguém a navegar de porto em porto consegue constituir uma família?
Bem, levando também a família de porto em porto, muitas vezes. Para além de ter navegado de porto em porto, havia espaços muito grandes em que estávamos não parados, mas próximo do mesmo lugar, perto do mesmo lugar. O barco era, de facto, um laboratório. Era um laboratório para as tripulações que estavam lá, que eram alunos, a maior parte do tempo eram alunos universitários, estavam a fazer os seus trabalhos de mestrado, enfim, ou licenciatura, ou trabalhos de investigação, e que ao mesmo tempo eram os tripulantes. Então, teve muito tempo, o espaço percorrido por vezes não era muito grande. Aquele barco era apenas o nosso laboratório ambulante, onde dormíamos, comíamos, etc. E muitas vezes tive a família a bordo, por exemplo, tive que passar 2 invernos no Ártico e tive família a bordo. Teve também mais um inverno que passámos em Inglaterra, mais um inverno que passámos em França, e esse tempo de inverno era um tempo bastante mais calmo, onde não se navegava muito e tínhamos a família, não é? Lembro-me que num fim de estação em que estivemos no Spitsbergen, a família já nos esperava em Gdansk, na Polónia. E como o tempo estava bom, nós prolongámos o mais possível o nosso tempo de investigação, até que, poucos dias antes do Natal, largámos do norte da Noruega para chegar a Gdansk. Mas, entretanto, meteu-se um mau tempo pelo caminho e tivemos que passar o Natal numa pequena aldeia, num fiorde da Noruega, e chegámos atrasados a Gdansk, onde estavam as famílias de quem estava a bordo, à espera para passarmos o resto do inverno. Mas pronto, são as aventuras que nos acontecem por
Quantos
vezes. Família
filhos
seguinte:
teve?
4. Não, não tive nenhum filho, só tive filhas.
Quatro filhas.
Sim.
Alguma delas gosta do mar, tanto como o António?
Não todas, mas 3 delas fizeram grandes travessias.
Mas fizeram consigo ou fizeram sozinhas?
Não fizeram comigo.
Fizeram consigo.
Fizeram comigo.
Mas já depois
Fizeram
numa
comigo
fase.
e algumas vezes fizeram também sem mim em outros barcos.
Mas já, portanto, em fase adulta, não foram apenas porque eram crianças.
Não tive em crianças com 2 anos, 3 anos, 4 anos, a bordo, 5, 6, 7, a bordo. Passámos o inverno no Ártico, juntos com os esquimós, inverno em França, aí as minhas filhas mais novas fizeram a primeira escola, escola materna, fizeram em França, perto de Honfleur, onde nós estávamos no, estacionados no porto de Honfleur, com depois um projeto que tínhamos que atravessar a França pelos canais, coisa que não aconteceu, porque nesse inverno, o inverno foi muito duro, a água gelou e nós não pudemos passar. Mas passámos o inverno em parte do Rio Sena, o inverno de 1984.
António, as suas filhas também lhe tomaram o gosto de viver no estrangeiro, de estarem também espalhadas pelo mundo?
Elas estão espalhadas pelo mundo. De facto, só tenho uma aqui em Portugal e ainda ela está, digamos, em etapas entre a Alemanha, a China e Portugal. Ela passou bastante tempo na China, mesmo antes da pandemia começar, na cidade onde ela começou, porque ela formou-se em medicina chinesa e está neste momento a praticar em Portugal. É uma das poucas pessoas que tem um mestrado em medicina chinesa. E as outras estão espalhadas por esse mundo fora. Tenho uma filha que passa regularmente entre o Brasil, a Indonésia, a Alemanha e a Austrália, mas está neste momento no Canadá, e duas outras que são mais calmas no Canadá.
E então como é que vocês fazem para se encontrar? É a meio do Atlântico? É ali no arquipélago dos Açores?
Não, nós fazemos como estamos aqui os dois a fazer, muitas vezes, não é? O Zoom serve para isso. E igualmente, bom, a casa de família, a casa onde eu moro aqui na Mortosa, era a casa que era dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, uma coisa velhinha, que é o local onde nos encontramos regularmente, enfim, todos os anos, ou quase todos, e depois tem as diferentes etapas, quando o tempo e as condições sanitárias o permitem, que, enfim, entre o Canadá e Portugal viajamos bastante.
Quantas foram as viagens à vela no Atlântico?
Travessias, no total, foram 15. Quando falo de travessias, falo de um continente para outro. Muitas delas, a maior parte delas, no Atlântico Norte. Essas travessias são mais pequenas, porque o Atlântico Norte é mais curto do que o Atlântico Sul. Uma travessia, por exemplo, de Portugal para o Brasil, de Portugal de Lisboa para o Rio de Janeiro, é muito longa, são 20 e tal dias de viagem, mesmo que o veleiro seja muito, muito rápido. O regresso é pior, leva sempre pelo menos 2 meses, se não um pouquinho mais, porque é contra tudo, é contra ventos, contra correntes e contra marés. Mas para chegar ao Brasil é muito fácil, até um túnel que fosse lançado à água chegaria à costa do Brasil a qualquer sítio, se bem que não seria muito confortável viajar dentro de uma pipa.
António, lembro-me do início da nossa conversa quando me disse que qualquer navegador no mar tem de ter medo para que o consiga respeitar, porque a nossa constituição como seres humanos não se adequa à vida no mar. O mar pregou-lhe partidas? Teve medo? Houve algum momento em que pensasse que fosse o fim?
Sim, medo muito. Aliás, quem não tem medo do mar, isso é uma frase que eu digo muitas vezes, ela não é minha, eu lia em qualquer sítio, já não me lembro onde, mas assumia como minha, quem não tem medo do mar é um homem morto. Nós temos, no mar, temos de ter medo de muita coisa. Em terra estamos habituados a viver e vivemos sem medo. No mar isso não é possível, porque tudo pode acontecer de um momento para o outro e apesar de hoje em dia termos condições, enfim, para sabermos a meteorologia, para nos desviarmos de uma zona perigosa e temos hoje um mapeamento dos mares que é feito com extremo rigor, um navegador que saiba navegar não se mete em sarilhos. Mas às vezes eles acontecem. Eu durante, digamos, todos os meus anos de navegação, fui surpreendido por 2 furacões. O furacão Jimmy, em 1984, foi entre as Bermudas e Boston, e o furacão Olga, em 2007, entre as Caraíbas e as Bermudas. E foram este segundo furacão, talvez por ter nome de mulher, chamava-se Olga, foi muito mais violento que o outro, que era o Jimmy. O Jimmy passei relativamente bem, o Olga causou imenso transtorno e causou muitos problemas, e safámo-nos graças à ajuda da comunidade portuguesa, açoriana, nas Bermudas. Foram eles que nos permitiram continuar a viagem.
Pensei que tinha solicitado um auxílio divino ao Padre António Vieira.
Não, eu não acredito muito nos auxílios divinos do Padre António Vieira. O relacionamento de Vieira com a divindade era muito relativo e muito distante mesmo.
Nós não
Não,
estamos a falar do Padre António Vieira por acaso, não é?
sim, não, é que esse furacão do 2007 foi na viagem que eu fiz por todo o espaço onde viveu o Padre António Vieira. E a passagem de pedaço da viagem de regresso entre as Caraíbas e as Bermudas, já era no mês de dezembro, quando normalmente já não deveria haver furacões, fomos surpreendidos por um furacão e foi impossível evitá-lo. Esse furacão foi muito violento, foi um furacão dos mais furiosos que houve nesse ano em todo o Atlântico Norte. E por acaso foi no Triângulo das Bermudas, mas foi apenas por acaso.
E daí não sei, daí eu aí já não me meto nessa superstição. Esta ligação ao Padre António Vieira é uma admiração profunda que detém sobre este missionário português, não é?
Sim, é uma admiração que começou por um acidente, prático, um acidente. Em 1979 eu fui ao Japão para participar num congresso onde fui apenas dar conta do trabalho que tinha feito, trabalho de investigação sobre as questões climáticas, sobre o norte do Canadá, sobre aquilo que a minha equipe tinha feito ao longo dos 10 anos anteriores. E encontrei um japonês que, vendo o meu nome, achou, e bem, que eu era português, e perguntou-me se eu conhecia um célebre português que se chamava António Vieira. E eu, claro, disse logo que sim, né? Perante um japonês não podia dizer outra coisa. E isso causou-me um certo transtorno, porque eu não sabia nada do Padre António Vieira. Tendo saído de Portugal com aquela idade, o que é que eu sabia do Padre António Vieira? Um pedacinho que o meu professor de português me tinha feito decorar. Pouco tempo antes, talvez, não, quando eu tinha 15 ou 16 anos, não? E despejei tudo o que sabia sobre o japonês. Fui logo convidado para dar uma palestra sobre o Padre António Vieira, e eu que não sabia rigorosamente nada daquilo. Tinha ido lá ao Japão para falar de física, para falar de investigação, para falar de poluição, etc. Não é? E pronto, tive que me desenrascar. O desenrasca levou-me a passar um fim de semana inteiro numa biblioteca, que é uma coisa fantástica que eu descobri, de outra maneira não teria descoberto, que é a Biblioteca de Estudos Hispânicos na Universidade de Quioto. Passei lá o meu fim de semana para, na terça-feira seguinte, dar uma palestra sobre o Padre António Vieira. O trauma foi tão grande que eu nunca mais deixei de estudar, de ler, enfim, de comprar tudo o que dizia respeito ao Padre António Vieira. E interessaram, olha, faz agora, desde 1979, faz 50 anos. Praticamente 40 e tal anos.
Que começou essa admiração, porque de facto reconhece no Padre António Vieira uma capacidade de diálogo, tolerância e também de proximidade a Deus, com certeza, que o Padre António Vieira conseguiu difundir, não é?
Sim, era um gênio, Padre António Vieira. E é um gênio primeiro da palavra. E agora, refletindo depois de velho, refletindo sobre o tempo que eu dediquei ao Padre António Vieira, sobre a paixão que eu tive pelo Padre António Vieira, eu acho que de uma maneira inconsciente, eu não conscientizei essa coisa, não é? Que foi graça, porque foi lendo aquele português, aquela língua, que eu fiquei convencido, não é? Eu tenho que voltar para a terra onde nasci e onde se fala esta língua deste homem. Porque esta língua portuguesa é qualquer coisa de absolutamente fantástico, e isso eu descobri lendo Vieira. Porque saindo de Portugal com 16 anos, nós não temos tempo de nos agarrarmos à nossa língua, de termos paixão por essa nossa língua. E se não fosse essa leitura de Vieira, que veio já depois de muito tempo, quando a minha língua de trabalho não era já o português, se não fosse isso, eu talvez hoje não estivesse a morar em Portugal. Talvez tivesse ficado por lá. Às vezes, muitas vezes, arrependi-me de ter regressado a Portugal em dada altura, e podia ter ficado onde estava, muito melhor, em melhores condições, mais acarinhado e mais admirado, talvez, não é? Mas hoje em dia, vendo isso, enfim, sem reconhecer, enfim, que posso ter feito erros, pode ter errado em vir para cá, por simples fato de poder agora escrever, e pá, os livros são já quase uma vintena, em português, recuperar essa minha língua, essa minha cultura, transmiti-la, e permitir que outros possam, como eu, admirá-la, e servir-se dela pelo mundo inteiro. E uma das coisas interessantes que me aconteceu, digamos, do ponto de vista emotivo, são as emoções. As emoções são mais importantes do que todos os diplomas e todas as aventuras intelectuais e racionais e de investigação que fazemos. Foi chegar às Bermudas depois daquele furacão, chegar ao porto de São Jorge, nas Bermudas, e correr para a primeira caixa multibanco para levantar algum dinheiro para comprar bolé frito à quentaquinho. Estávamos cheios de fome, não tínhamos nada a comer a bordo. E ver no ecrã do multibanco, escrito em inglês e em português. Porquê em português? Eu não tinha a mínima ideia. É porque metade da população das Bermudas, que é o país mais rico do mundo, é açoriana. E foram esses açorianos que nos salvaram. E foi lá que eu encontrei um açoriano, uma espécie de paterfamília, uma espécie de patriarca da comunidade açoriana das Bermudas, a quem eu expliquei naturalmente o que é que estava a fazer. Eu nunca tinha ouvido falar do Padre António Vieira. Os açorianos que moram nas Bermudas não sabem, têm a mínima ideia do que é o Padre António Vieira. Né? Mas depois eu expliquei quem era, o que é que fez. Um dia eu encontrei, isso foi, aconteceu num clube que eles têm lá, que se chama o Clube Vasco da Gama, em Hamilton. E eu estava a explicar depois para todos os outros, porque esse patriarca pediu-me para explicar ali para a comunidade dos portugueses quem era esse Padre Vieira e tudo mais, e o homem estava a chorar. Estava a chorar. E depois ele explicou-me porque é que estava a chorar. Eu estava a contar a história do Padre António Vieira, que o pai deixou pequenino com a mãe em Lisboa, foi para a Bahia e veio buscá-lo quando ele tinha 7 anos e foram todos para a Bahia. E depois ele fez o resto da vida dele a partir da Bahia, de Salvador da Bahia. E esse açoriano vai dizer: eu sou como esse Frei Vieira. Um dia apareceu lá em São Miguel um homem que dizia que era meu pai e trouxe-me para aqui, para as Bermudas. Eu sou como esse padre. Então eu entendi o que era a saga da imigração portuguesa. E que o Padre António Vieira foi um deles. Foi um português como muitos outros. E são esses momentos emotivos que nos marcam.
Há pouco suspeitei um pouco de mágoa por não ser tão reconhecido em Portugal quanto já foi internacionalmente. São variadíssimas as suas distinções internacionais, não são, António?
São, mas eu não, como vejo, estou aqui no meu escritório e não tenho nenhuma nas paredes. Mas, entretanto, eu até pensei que me ia pôr uma questão sobre essas coisas internacionais, e para além dos diplomas e das medalhas e essas coisas todas, que eu não gosto de exibir, não gosto mesmo, não? Mas eu trouxe aqui algumas que lhe vou mostrar porque eu gosto delas. E são motivo de orgulho. E uma delas, não é por ordem, para mim, tenho aqui uma, talvez por ordem. Uma delas é o meu diploma de peregrino de Santiago de Compostela. Fui lá uma vez a pé, com os meus alunos, estava a dar aulas no Instituto Piaget e dava aula de História e Cultura dos Povos Europeus, nesse ano dedicado à formação da Europa. A Europa formou-se peregrinando a Santiago de Compostela. É lá que nós vamos para, pelo caminho, termos as aulas sobre como é que se criou a Europa. Foi uma complicação do ponto de vista legal e formal, e enfim, passou-se por cima de tudo isso e eu levei lá a minha turma e mais alguns a pé, a caminho de Santiago de Compostela. E depois voltei lá a cavalo, por duas vezes. Uma vez com a GNR, outras vezes com um grupo de amigos. Portanto, fui 3 vezes peregrino a Santiago de Compostela e o diploma de peregrino é um dos que eu mais prezo. Porque é um pouco, digamos, a continuidade. Primeiro, antes de ser peregrino a Santiago de Compostela, fui peregrino na caravana de Coma até Cabul. E é também uma caravana e uma peregrinação. Mas seja um outro diploma que eu gosto muito é este aqui, num papel azul. Está aqui. Este diploma foi-me dado em 2002, na Polónia. Foi-me dado pela Academia, pela Polish Academy of Science, pela Academia Polaca de Ciências, e é o certificado número 2. O certificado número 1 foi para o Ministro da Ciência e Tecnologia da Polónia. Este certificado diz que eu bebi uma bebida que se chama... Está aqui em polaco, não é? Eu não vou ler isso em polaco. mas está aqui o meu nome bem escrito, portanto fui eu que a bebi, o copo número 2 de uma bebida que tem um nome muito especial. Ora, que bebida é esta? Era vodka, que eles diziam que era uma vodka muito boa, que era uma das melhores vodkas da Polónia, com gelo. E o gelo vinha de uma geleira na Groenlândia, o gelo tinha mais de 3 milhões de anos. Portanto, do glaciar, que estava, foi tirado esse gelo e colocado no... Portanto, é claro, uma bebida. Isso foi em 2002. Nos anos 80, quando eu andava no Norte, com o meu barco, eu tinha inventado uma história dessas. Nós tínhamos sempre um orçamento para as nossas viagens, mas a equipa queria um pouquinho mais e nós ganhávamos um pouquinho mais de dinheiro para as nossas fantasias, para fazer um pouquinho mais, fazendo, enfim, vídeos para a televisão, artigos para os jornais e tudo mais. Então, um dos meus tripulantes inventou a história de quando chegássemos a Quebec, as pessoas vinham normalmente visitar a bordo, visitar aquilo que nós tínhamos feito, saber o que tínhamos feito, as famílias, os amigos, enfim, o barco estava aberto ao público durante uma semana, era whisky com gelo de 3 milhões de anos, de uma geleira, e fizemos isso. Foi um tarde, foi uma beleza. Fizemos ali um dinheirão, né? E o gelo era, efetivamente, os primeiros dias, era gelo que tinha vindo connosco nas câmaras frigoríficas do veleiro, lá da Groenlândia. Mas a partir do terceiro dia, era do gerador. Era água da torneira transformada em gelo. Mas as pessoas queriam. Ainda na altura tivemos que parar porque ninguém acreditava que haveria tanto gelo a bordo. Então, isso ajudou a financiar o nosso suplemento de rendimento e foi dessa maneira que os polacos financiaram um ano inteiro de trabalho de um veleiro que fez a investigação, a mesma que nós fizemos na costa leste da Groenlândia, eles fizeram na costa oeste e foi em 2002 que isso terminou e eu recebi esse diploma. Pediram para ir lá, fui lá expressamente por isso.
Já, prescreveu, não há problema de contar essa história, porque aqueles que beberam, beberam, mas convencidos. E o último diploma, então?
Um outro diploma é muito grande, é uma coisa deste tamanho, assim. E este diploma foi-me concedido em 2006, no Brasil, por uma instituição que se chama Soberana Instituição Heráldica Ordem da Paz Universal. Pronto. Esta comemorava 100 anos e é uma associação japonesa que comemorava exatamente os 100 anos da instalação dos japoneses no Brasil. É um diploma grande? Não. Então, esse diploma é dado ao professor Dr. António Gabriel Freire, digníssimo comandante do projeto Sabiá. Digníssimo comandante do projeto Sabiá. Este projeto Sabiá foi um projeto que eu fiz para ser realizado em Portugal e no Brasil, mas que nunca chegou a realizar-se. Nunca chegou. Esteve quase pronto. Era um projeto que consistia em colocar a bordo de um grande veleiro estudantes universitários e pessoas da PPA-CDM, portanto com problemas cerebrais, juntos para, no mar, numa situação difícil, ver como é que uns e outros aprendiam aquilo que nem uns nem outros sabiam. E isso foi resultado, digamos, de vários trabalhos de investigação na ordem da neurociência, da aprendizagem e tudo mais que tinha feito também pelo caminho, e esse projeto estava em boas vias de ser feito, mas depois, pronto, falhou o financiamento no fim, ou problemas e não se fez. Não se fez em Portugal, mas fez-se no Japão, fez-se na Polónia, fez-se em França, fez-se na Escócia e fez-se na Galiza. E como ele se fez, e fez-se também no Japão, eu recebi este diploma por um projeto que eu não fiz, porque eu não comandei nenhum projeto, sabe? Apenas o inventei e depois o distribuí e foi feito por outras pessoas.
Mas é o pai da criança, é o pai da criança e depois a criança andou para o sítio para onde quis.
Foi para outro sítio, o que importa é que a criança cresça e que se torne, sei lá.
E que se torne aquilo que for. Voltámos ao Brasil. Vou deixar uma última paixão para encerrarmos a nossa conversa. Mas já que voltámos ao Brasil, não posso esquecer do Fest Cordel, que é um festival que organiza... Esteve parado nos últimos anos, não é? que organiza e que enaltece não só o cordel, mas também os cantares ao desafio portugueses.
E a língua portuguesa.
É a língua portuguesa, é a lusofonia.
A língua portuguesa, naquilo que ela tem de mais popular.
Então o que é que acontece em concreto para quem não conhece o Fest de Cordel?
De facto, o que é, até os anos 50, não havia festa popular em Portugal que não tivesse cantadores ao desafio. É, alguns acompanhados com viola, com concertina, outros sem acompanhamento. O grande espetáculo era o cantar ao desafio, nas festas, nas romarias, etc. Esses cantares aos desafios foram pouco a pouco desaparecendo, por várias razões. Acho que ainda ninguém estudou exatamente quais são as razões principais, mas houve a imigração, houve o facto de que também havia, em dada altura, um certo controle sobre tudo o que é informação, e cantar ao desafio era um local onde se podia dizer tudo e mais alguma coisa. Portanto, começou a ser restringido. Também por aí houve, certamente, alguma restrição no desenvolvimento desta atividade. Mas houve, sobretudo, o facto de depois começarem a utilizar outras coisas, os ranchos folclóricos, enfim, outro tipo de a música eletrónica e tudo mais. E, a partir dos anos 50 do século passado, as cantigas ao desafio em Portugal desapareceram dos grandes arraiais. Hoje está-se a tentar restaurar, através do que resta ainda, e resta muita coisa. Mas no Brasil aconteceu um pouco o contrário, é que a partir de meados do século XIX até aos nossos dias, o cordel, ou seja, a publicação de folhetos num formato assim, deste tamanho, uma página A4 dividida em 4, este é o tamanho dos cordéis, dos versos de cordel, começou a ser distribuído. E começou a ser distribuída em grande escala, a começar pela Paraíba, pelo Nordeste, e depois estendeu-se a todo o espaço onde havia nordestinos a trabalhar.
Era uma folha de papel que era pendurada num cordel, não é?
Que era pendurada num cordel. Pendurada assim num cordel, a folha de papel era dividida em 4, dadas a 6 páginas, né? E pendurada num cordel. Em Portugal também se vendia dessa maneira, estendia-se um cordel entre duas árvores e pronto. O cantador popular já tinha isso muitas vezes escrito à mão, cantava uma estrofe ou duas, querem saber o resto, custa 2 tostões. Né? E vendia-se assim os cordéis. No Brasil desenvolveu-se de maneira extraordinária, porque não somente se passou da quadra para a sextilha, para o oitavo, para as décimas, para os duodécimos, enfim, uma variedade absolutamente extraordinária de poesia popular, na hora, feita de repente, que junta multidões. Eu cheguei a assistir na Feira de Caruaru, que é no Nordeste, um concurso entre violeiros e cantadores, e havia assistido 35 mil pessoas. Ou seja, imaginem um estádio como o estádio de futebol da Aveiro, do Beira-Mar ou de Leiria, cheio de gente para ouvir uma disputa entre cantadores. É extraordinário. Então, o que é que eu organizei? Foi em Portugal, conheci o Augusto Canário, que é um apaixonado também pelas cantigas ao desafio e por tudo aquilo que é poesia popular, e organizámos um festival que junta cantadores portugueses e cantadores brasileiros. Isso aconteceu durante 2 anos, este ano até agora teve que parar por causa do ano passado, e o outro ano teve que parar por causa da pandemia, mas vamos recomeçar provavelmente ainda este outono, certamente no próximo ano, na primavera, para restaurar todo este ambiente. Temos agora, aliás, chegou hoje mesmo a Portugal um homem extraordinário, um estudioso, que é António Nóbrega, que vamos ver um dia destes na
Praça da Alegria.
Na Praça da Alegria. Então ele chegou hoje mesmo a Portugal. Este é um grande estudioso brasileiro, e juntamente com o Canário vamos trabalhar em ordem a poder, através desta gente que é apaixonada por isto, que são os grandes artistas que enchem, que encantam multidões, para restaurar uma das coisas mais genuínas da cultura portuguesa, da criatividade portuguesa.
António, vamos fechar a nossa conversa com uma pergunta algo cruel. Se tivesse que escolher entre o mar e os cavalos, o que é que escolhia?
Olha, eu agora já não estou em condições de ir para o mar. Seria perigoso demais para mim, para ir para o mar. E os meus cavalos obedecem-me à voz. Portanto, neste momento eu tenho que escolher os meus cavalos, porque eles obedecem-me à voz.
Mas foi por ter andado tanto tempo no mar que se apaixonou pelos cavalos?
Não, cavalos é uma questão de família, não é? Sempre houve na minha família cavalos, eu apaixonei pelos cavalos árabes, e porque, enfim, são cavalos especiais, são cavalos que têm uma mentalidade especial, um modo diferente de serem tratados, e ainda hoje é o que tenho, cavalos árabes ou descendentes de árabes, e de facto, no meu dia a dia, a parte que me resta do tempo de escrever, as minhas coisas e publicando as minhas histórias, ocupo-me dos cavalos, amanhã sou eu que me ocupo deles, tanto de manhã como à noite. Claro, não, já não para os montar, mas enfim, para orientar o trabalho daquilo que se faz. Na minha idade, é melhor que eu fique mais perto da terra do que do céu, e em cima de um cavalo sempre estamos mais perto do céu.
António, ficou alguma viagem por fazer?
Sim, muitas.
E
Fico com
alguma delas ainda
muitas.
pode vir a ser feita?
Não creio, acho que tenho que me contentar com as viagens que já fiz, uma ou outra, mas enfim, fiz vários planos de viagens que não aconteceram, que eu gostaria de ter feito. Uma das viagens que eu gostaria de ter feito seria, e esteve quase, tive quase para as fazer, eu fiz uma grande viagem durante 2 anos na Bacia da Amazónica, no Rio Amazonas. Era uma viagem que nós entramos pela barra do Rio Amazonas, devíamos sair pelo Orinoco, através do Rio Negro, depois de passar um tempo em praticamente todos os rios da Amazónia, seguindo a rota de um grande cientista português, que foi Alexandre Rodrigues Ferreira, que explorou a Amazónia, escreveu a Viagem Filosófica, que é conhecido como um dos maiores cientistas de todos os tempos, e que é desconhecido em Portugal, inclusive nas próprias faculdades universitárias, não é? Então eu fiz essa viagem pela todo o espaço onde andou Alexandre Rodrigues Ferreira. A obra dele está atualmente toda publicada, e nessa viagem nós devíamos sair pelo Orinoco, porque o Amazonas dá ligação ao Rio Negro, lá temos junta semanal do Rio Negro com o Amazonas, e depois, subindo o Rio Negro, posso sair pelo Orinoco e sair na Venezuela. Mas nesse ano choveu muito pouco, e quando chegámos ao limite de navegabilidade do Rio Negro, não havia água suficiente para o barco poder passar, e tivemos de regressar e sair de novo pelo Amazonas. Ficou uma viagem por fazer, que era uma viagem que devia entrar pelo Rio São Lourenço, subir aos Grandes Lagos e descer o Mississippi até Los Angeles, e depois dar toda essa volta. Também um trabalho científico, através de refazendo as viagens dos padres jesuítas, comandados por um padre jesuíta que é contemporâneo de Vieira, e que são também, enfim, um grupo de padres jesuítas que são cientistas, são os primeiros descobridores do interior da América, que fizeram essa viagem, entrando pelo São Lourenço e saindo pelo Mississippi. É uma viagem enorme, uma viagem fantástica, que estava planejada para ser um trabalho de investigação com cerca de 8 ou 9 pessoas, mas não pôde ser feita. Muitas vezes nós temos que inventar coisas, não é? Mesmo que elas não se realizem, elas ficam na memória. Alguém um dia pensará em realizá-las.
É bom ter planos para que a vida faça sentido.
Bem,
António.
dada a altura, quando chegarmos ao último cais, aí nós temos que pôr os planos na prateleira. Mas daqui até lá, nós somos, enquanto seres vivos, somos gente que andamos à procura do último cais.
António, é sempre muito grato ouvi-lo, é sempre muito bom também termos estas oportunidades de partilhar aquilo que o António foi fazendo já com quase 80 anos de vida. E mais aventuras ficaram por contar. Muito obrigado, António.
Obrigado, José Gabriel.